para a programação da Rádio Planetário. Hoje nós vamos conversar com Leonardo Zanatta, arquiteto formado no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Passo Fundo e que recentemente aí está integrando a lista Under 30 da Forbes Brasil, que reúne os jovens de até 30 anos mais promissores do país. Bom dia, Leonardo. É um prazer conversar com você. E, primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da sua trajetória, na sua trajetória escolar, já que você morou em Campos Bores por um tempo, e também de onde veio a inspiração para cursar arquitetura e urbanismo.
Oi, Carol, bom dia. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Então, meu nome é Leonardo Zanatta, sou arquiteto. Minha família é toda de Espumoso, né? De Campos Borges e tal. Então, eu cresci meio que entre essas duas cidades, né? Me formei no João Ferrari, que é uma escola estadual aí de Campos Borges. E a minha inspiração para trabalhar com arquitetura, para escolher esse curso, foi basicamente porque durante toda a infância, assim, eu sempre gostei muito de desenhar, né? Sempre fui bem voltado mais para essa área mais artística, sempre fui de humanas. Então, eu acho que a inspiração veio daí.
Leonardo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ter objetivo, ter um foco principal e chegar e colher esses resultados, como você premiado em várias revistas e outras menções premiadas que você tem na arquitetura e urbanismo.
Eu acho que o objetivo, na verdade, não é você receber essas premiações ou procurar ter esse reconhecimento. Eu acho que, na verdade, o objetivo sempre tem que ser você fazer o teu trabalho da melhor maneira possível, né? Sempre produzir um trabalho que tu acredita e, enfim, alguma coisa que seja relevante para as pessoas. E daí eu acho que esse reconhecimento, ele vem, eu acho que acaba sendo uma consequência, né?
Sobre esse reconhecimento, antes de se acontecer essas premiações, com certeza você enfrentou vários desafios, tanto na sua formação acadêmica quanto na área profissional, depois que aconteceu a sua formação. Pode falar um pouquinho sobre esses desafios enfrentados?
Claro. Na verdade, assim, o meu trabalho, ele é bastante experimental, né? É bem diferente do que se espera de um trabalho de arquitetura comum. Então, eu sempre produzi um trabalho que era muito diferente e que muitas vezes era criticado por pessoas que estavam com a cabeça um pouco mais voltada para o tradicional, digamos assim, né? Então, eu estou trabalhando atualmente muito no desenvolvimento de produto. Eu sempre me senti muito carinho pela área da sustentabilidade, então sempre acabou sendo meu foco criar uma arquitetura que fosse sustentável, que manejasse os recursos naturais da melhor maneira possível. Então, eu acho que isso acaba sendo o centro do meu trabalho. Eu acho que isso que acabou me dando esse destaque, sabe?
Isso mesmo, você sendo reconhecido aí mundialmente, pode-se dizer que essa seria uma das diferenças entre a arquitetura brasileira e o teu trabalho, que se destacou entre os demais trabalhos da arquitetura mundial, trabalhos internacionais, né, comparados ao trabalho brasileiro.
No exterior a gente está vendo uma produção de arquitetura bem maior voltada para tecnologia, né? A gente já tem, por exemplo, braços robóticos que as pessoas estão usando para conseguir usar na construção civil, já estão conseguindo usar várias tecnologias que tu consegue, enfim, sistematizar vários processos que aqui no Brasil a gente ainda não consegue fazer, porque essa tecnologia ainda não chegou aqui. Então, na verdade, os arquitetos que forem pioneiros nessa área de conseguir trazer essas tecnologias para cá vão acabar se destacando mais rápido. Eu acho que isso aconteceu comigo porque eu tentei sempre trazer esse fator tecnológico para o meu trabalho.
Seria então uma das tendências da arquitetura para 2022 no Brasil, esse trabalho mais sustentável e tecnológico?
Eu acho que para 2022 e para os anos seguintes agora, eu acho que é um caminho que não tem volta, sabe? Ou a gente começa a operacionalizar as coisas de uma maneira mais condizente com o período atual, ou a gente vai ficar muito para trás. O Brasil está muito para trás em muitas coisas, e a arquitetura é uma área em que a gente é muito respeitado, assim. Tem muitos arquitetos premiados do Brasil, a gente tem o desenho de imobiliário do Brasil também é muito respeitado no exterior. É uma área em que a gente é respeitado, sabe? Então, eu acho que existe um legado que os arquitetos que estão mais novos, que estão se formando, ou que para o pessoal que pretende cursar arquitetura, é importante que a gente entenda esse legado, entenda que a gente precisa valorizar ele e tentar corresponder às expectativas que as pessoas no exterior têm em relação ao nosso trabalho aqui.
Para os nossos ouvintes, nos entenderem melhor, pode explicar um pouquinho mais o que é a arquitetura sustentável.
A arquitetura sustentável, na verdade, é a arquitetura que a gente conhece, a arquitetura que envolve projeto. Por exemplo, você quer produzir a tua casa, tá? Então, você vai procurar um arquiteto, não procura um engenheiro. Tem muita gente que acha que arquiteto e engenheiro é a mesma coisa, mas arquiteto é a pessoa que vai desenhar a tua casa. Ela vai entender o que tu precisa, quais os cômodos que você precisa, onde está a melhor posição solar, sabe? Como que a tua casa vai ventilar. Então, o arquiteto ele faz esse papel de agregar no projeto a qualidade de vida, né? Então, a arquitetura sustentável, ela é uma arquitetura que planeja os edifícios, planeja a tua casa para você usar o mínimo possível de ar-condicionado, para usar o mínimo possível de material, por exemplo, não ter desperdício de material, usa materiais que sejam mais sustentáveis, por exemplo, madeira. Madeira, por exemplo, é um material extremamente sustentável, né? Porque a madeira ela vem de um processo de captação de carbono. A planta, ela recolheu o carbono da natureza e segurou naquele material, né? Então, a madeira é um material sustentável. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, é uma coisa que é muito cultural da nossa região, construir madeira, né? Então, talvez a gente nem saiba, mas a gente já está produzindo uma arquitetura que é consciente, sustentável e consciente ambientalmente.
Claro. Pode falar um pouquinho aí para os novos profissionais que estão nos ouvindo, quais os principais desafios aí que podem ser enfrentados durante esse próximo ano e durante essa nova geração que estamos tendo de uma arquitetura mais sustentável e, ao mesmo tempo, modernista?
Acho que o maior problema que os novos profissionais vão enfrentar no Brasil são com o mercado de trabalho, né? A economia não está indo muito bem, então eu acho que existe também uma resistência muito grande em relação aos profissionais mais tradicionais, mais platinados, e o próprio mercado de trabalho, ele resiste muito ao novo, né? Então, o que eu diria para os novos profissionais é que é insistir, sabe? Escolher uma coisa que você acredita e insistir nela. No meu caso foi arquitetura sustentável, mas tem várias áreas da arquitetura que estão carecendo de profissionais que se importem com ela e que acreditem e sigam esse objetivo, sabe?
Para a comunidade em geral que nos ouve, quais são o principal benefício, então, de estar se procurando esse serviço e procurar também uma arquitetura sustentável para ser ingerida aqui no nosso município, na nossa região?
Basicamente assim, quando você contrata um arquiteto, as pessoas olham muito para o custo que o profissional está cobrando, né? Mas na verdade, quando tu contrata um arquiteto, ele vai ser a pessoa que vai trabalhar para a tua obra custar o mínimo possível. Então, às vezes, você gasta um pouco com o profissional e você economiza na obra. Então, isso é uma coisa que as pessoas que na cultura da nossa região não tem ainda de contratar arquiteto. Normalmente a gente contrata engenheiro, né? Não sabendo diferenciar uma coisa da outra. Mas o arquiteto, além de ele agregar essa qualidade ao projeto, ele também vai reduzir o orçamento. Então você vai ter um projeto mais barato. Tem também muito uma ideia de que arquiteto é caro e que a gente trabalha só para rico, para milionário, né? Isso não acontece. A gente tem muito arquiteto que trabalha em áreas sociais, que trabalha com habitação social. Então, isso é importante, é um estigma que a gente tem que tentar tirar, assim.
Leonardo, para finalizar, com certeza você vai servir de inspiração para diversas pessoas e alunos que estão aí numa carreira acadêmica. Qual o teu recado para esses alunos e também para as pessoas que querem perseguir um sonho, às vezes um sonho internacional, e você está aí representando bem a nossa região, o nosso país, em outros países do mundo?
Eu acho que o meu recado é que acredite, sabe? Porque assim, não tem nada que seja impossível se você não botar, se você botar esforço, sabe? Se você colocar isso como o centro da tua vida, escolher para perseguir isso pela tua vida, é possível. Não existe nada que não seja possível. Então, e para quem está fazendo arquitetura, o que eu posso dizer é que insista, sabe? Insista e tenha a própria autonomia, não fique escutando crítica dos outros, porque muitas vezes a pessoa que está te criticando é porque ela não consegue fazer o que você está fazendo. Então, mantém na tua cabeça a tua essência e o trabalho que você quer desenvolver.
Antes de finalizar, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Além da arquitetura sustentável, você que tem uma visão mais internacional, a sustentabilidade é uma coisa que veio para ficar não só no segmento de arquitetura, mas também em outros segmentos?
Apesar da resistência, né, a gente tem setores que resistem muito a isso, a sustentabilidade é uma coisa que ela é inevitável. A gente está com com aí o planeta completamente desregulado, o clima completamente desregulado, e a construção civil atualmente é um dos setores que mais polui, que mais consome água. Então, os profissionais que trabalham nessa área precisam ter responsabilidade no que vai ser desenvolvido nos próximos anos, se a gente quiser manter a vida na Terra, né, basicamente.
Isso com certeza começa de casa, pequenos atos, poupar água, reciclar o seu lixo. Isso é um recado que fica, acho que, para a região e para toda a população.
Com certeza. Consumir menos plástico, ter um consumo mais sustentável com recursos naturais, com água, com tudo, né?
Certinho, Leonardo. Quer deixar algum recado aí para a gente finalizar a nossa entrevista?
Então, quero agradecer pela repercussão, dizer que eu tenho muito orgulho da minha região, de onde eu vim, e deixar um abraço para todo mundo.
Tá certo, então. Muito obrigado. Conversamos aí em nossa reportagem para o Giro da Notícia com Leonardo Zanatta, ele que foi premiado aí, está entre os 30 jovens mais promissores em 15 setores no Brasil, na lista Under 30 da Forbes, da revista Forbes Brasil. Para a programação da Rádio Planetário, falou Caroline Toledo.